Pessoal, nós começamos hoje a nossa nova série e hoje é um dia muito especial para nós. Esse é o nosso primeiro encontro presencial aqui nesse novo lugar. E essa nossa série, ela é muito especial porque nós vamos conversar um pouquinho sobre as nossas origens, sobre aquilo que é essencial para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Eu estou muito feliz, muito alegre de receber vocês aqui, também de alguma forma chegar até na sua casa. Nós temos sonhado bastante. O Ener disse aqui que cada semana a gente tem feito um pouquinho do que a gente tem sonhado e tem planejado. Nós temos inúmeros desafios pela frente, mas o convite que eu faço para você é que a gente pinte essa tela em branco juntos. Nós estamos aí diante de um quadro em branco, onde a gente começa a dar as primeiras pinceladas. E esse quadro é um quadro que não deve ser feito apenas por uma única pessoa ou apenas por um grupo restrito de pessoa. Nós queremos que você que está em casa, também faça parte e desenvolva junto com a gente esse quadro. Esse é o convite que eu faço para você. Venha fazer parte da nossa comunidade. Engaje-se aí aos ministérios que a gente está colocando a serem desenvolvidos novamente. Participe daquilo que Deus tem feito em nosso meio, na nossa cidade, na nossa região. E para esse recomeço, nós decidimos que nesse mês nós vamos olhar para aquilo que é essencial. Para aquilo que é essencial a movimento, a nossa igreja, nós vamos conversar sobre os aspectos que nos direcionam. Nós vamos conversar sobre aquilo que nos impulsiona, aquilo que mostra a nossa direção, que nos aponta o caminho. Nós queremos retomar alguns aspectos principais da nossa igreja. Nós queremos trazer à tona as marcas daquilo que é essencial, daquilo que faz parte das nossas origens. Todos nós temos marcas em nosso DNA. Eu nunca fui bom de biologia, porque na verdade eu nem tive aula de biologia. Lá no milênio passado, eu fiz um colegial técnico, que eu tive um ano de aula de biologia. Mas agora eu tenho aprendido um pouquinho com as minhas filhas, né? Tem que ajudar. Hoje nem precisa mais de ajuda, né? Estamos pensando para trás. Mas eu sei que todos nós temos marcas em nosso DNA que nos ligam aos nossos pais, que mostram quem são os nossos pais. A Ana Luísa, que estava agora há pouco aqui com a gente, ela tem em seu DNA marcas do Samuel, marcas da Eliane. O Arthur, que a gente ainda nem conhece ele, tem marcas do Pedro e da Rafa. Todos nós nascemos e através do DNA nós sabemos quem são os nossos pais. Contudo, essas informações genéticas não decretam tudo sobre nós. Eles não definem totalmente a nossa personalidade. Será que a Ana Luísa vai ser mais parecida com o Samuel? Ou vai ser mais parecida a sua personalidade com a Eliane? Ou quem sabe ela vai ter a sua própria personalidade e vai ser totalmente diferente dos seus pais? Nem sempre o nosso código genético determina que seguiremos inevitavelmente os passos dos nossos pais. Não é apenas o código genético que determina quem, como é a nossa personalidade. Tem muitas outras opções, mas uma coisa é certa: o DNA é aquilo que é essencial. O DNA é aquilo que nos faz ser gente e ser quem a gente é. Essa é a nossa origem. E a ideia dessa série é lembrar a nossa origem como comunidade, como igreja, e buscar aquilo que é o essencial para que a gente continue dando os próximos passos. E falando em origem, eu quero relembrar com vocês, ou se você ainda não está bem familiarizado com as histórias bíblicas, eu quero relembrar você das primeiras histórias narradas lá na Bíblia, a origem de tudo o que nós conhecemos. Para isso eu quero convidar você que está em casa, a fazer uma viagem pelas primeiras páginas da Bíblia. Se você quiser aí abrir a sua Bíblia no seu smartphone, ou mesmo abrir aí a sua Bíblia física, fique à vontade. A história bíblica começa contando sobre a criação. E os dois primeiros capítulos da Bíblia, os dois primeiros capítulos de Gênesis, nos apresenta como Deus criou todas as coisas. Deus criou um mundo perfeito. Deus criou um mundo sem defeito, um mundo sem pecado. E Deus viu que tudo era muito bom. E essa expressão você vai encontrar várias vezes aí nessa primeira página da Bíblia. E viu Deus que era bom. Tudo aquilo que Ele criou. Deus fez tudo conforme Ele tinha planejado. E nessa história, o ser humano, os seres humanos, têm um lugar muito importante. Os seres humanos, eles foram criados à imagem e à semelhança de Deus. E eles tiveram aí uma missão. Eles tiveram aí a missão de desenvolver tudo aquilo que Deus criou. E eu trouxe aqui para a gente o versículo 26 e o versículo 27, que são palavras de Deus falando assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem e a mulher, a humanidade, a sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O primeiro casal, ele foi colocado num jardim magnífico. Você já começou a imaginar como que era o jardim do Éden? Quantas árvores tinham, quantas espécies tinham? O homem estava ali no jardim de Deus, e o mais importante de tudo, eles podiam viver na presença de Deus. Você imaginou, toda tarde, Deus ir lá, Daniel, na sua porta e falar assim: Daniel, eu vim aqui tomar um café com você, senta aí, vamos conversar, conta aí para mim como foi o seu dia. Como que foi a relação lá com a transportadora? Onde você abriu outra filial? Como que foi o desenrolar ali do contrato de aluguel? Você imaginou Deus, toda tarde, sentado à sua mesa, perguntando da sua vida? Esse era o relacionamento de Adão e Eva com o Criador do Universo. Mas algo catastrófico aconteceu. Esse primeiro casal decide romper esse relacionamento íntimo com Deus. Esse primeiro casal desobedece a Deus e tenta buscar ter autonomia, tomar as suas decisões sem seguir as orientações de Deus. E por causa dessa decisão, toda a criação é corrompida pelo pecado. O homem, e aqui estou usando o homem como humanidade, homem e mulher, eles se rebelam contra Deus. O primeiro casal quebra esse relacionamento. O primeiro casal é como falasse para Deus assim: Deus, não precisa vir mais hoje não, eu me viro, eu dou conta, pode deixar comigo, já entendi o que você falou. A queda da humanidade traz consequências gravíssimas, desastrosas. Primeira delas, eles são expulsos desse magnífico jardim. Aquela comunhão íntima de toda tarde tomar um cafezinho, pode ser coca, pode ser um chá, o que você quiser, aquilo que você mais gosta. Eles decidem que não querem mais se relacionar com Deus da forma que Deus sonhou que seria esse relacionamento. O pecado humano resulta em uma violência tal que a ordem daquele desenvolvimento que seria apropriado, seria correto, a ordem que Deus esperava do desenvolvimento da cultura humana se torna impossível. Nada mais ia andar do jeito que Deus planejou. Eu e você, nós, seres humanos, nós fomos criados para nos relacionar, para termos relacionamento íntimo, para termos toda tarde aquele café com Deus. Mas por causa do pecado, eu e você sofremos as consequências da separação dos relacionamentos. Essa semana a gente estava conversando, né, Paula? Como é difícil relacionar com as pessoas, até com aquelas pessoas mais próximas, porque a gente quer as coisas do nosso jeito, a gente quer as coisas do jeito que a gente está acostumado, e lidar com o outro não é fácil, mesmo que você ame o outro. Só lidar com a minha esposa que é fácil, vou fazer uma moralzinha, né, gente? 21 anos de casado, é a coisa mais fácil do mundo. Quem sabe, né? Mas lidar com o ser humano não é fácil, por causa do pecado. Você concorda comigo que Deus poderia acabar com a história nesse momento? Vamos parar com tudo isso. Mas Deus não termina com a história. Deus, mesmo diante dessa narrativa trágica da entrada do pecado do mundo, Deus não abre mão, não desiste dos seus propósitos para a criação, para a sua criação e para o seu reino. Ainda que Adão e Eva fujam de Deus, Deus graciosamente vai em direção deles. Quando Deus declara o juízo ao casal e à serpente, Deus amaldiçoa a serpente e promete colocar inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E Deus declara assim à serpente: uma vez que você fez isso. Maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, a sua descendência e o descendente dela. Lhe ferirá a cabeça, você lhe ferirá o calcanhar. Deus está falando aqui que a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. E essa é a primeira promessa que Deus fala, que vai extinguir com todas as forças malignas que Adão e Eva desencadearam. Essa é a primeira promessa bíblica do Evangelho de Cristo Jesus, que é a semente da mulher, que derrotará Satanás. Nós sabemos que o custo foi altíssimo. Jesus teve que pagar com a sua vida quando a serpente lhe feriu o calcanhar. Diante desse cenário, nós vemos que a desobediência do primeiro casal gerou uma catástrofe em nosso mundo. Nossa rebelião afetou profundamente toda a criação de Deus. Mas uma coisa nós não perdemos. Nós não deixamos de ser seres humanos. Eu e você, ainda assim, mesmo com a corrupção do pecado em nós, nós temos a imagem de Deus em nosso DNA. Se você continuar seguindo a história bíblica, você vê que as coisas só pioraram. O que aconteceu na primeira família que a Bíblia conta? Adão e Eva tiveram dois filhos. Esse era o momento que eu ia contar a história para as crianças, né? Como chamava os filhos de Adão e Eva? Eu tinha certeza que eles iam falar Caim e Abel. O que que aconteceu nessa primeira família? Essa primeira família foi contaminada pela inveja, pela ira, pelo assassinato, levando Caim a matar o seu irmão Abel. Falei certo? Caim que matou Abel? Ah, esse é um erro que, quando erra, fala assim, eu só estava para ver que você estava prestando atenção. Não, eu fiquei treinando mesmo em casa para não errar essa. As coisas chegaram numa situação tão degradante que Deus envia um grande dilúvio. E aí entra na história um homem chamado Noé. E Noé, ele é chamado para recomeçar a história da humanidade. Noé é chamado para purificar toda a terra. E Noé, logo depois que as águas abaixam, ele para, Noé pisa em terra e a primeira coisa que Noé faz é levantar um altar ao Senhor para agradecer tudo aquilo que ele tinha vivido e para dedicar novamente aquela terra que estava purificada a Deus. Mas parece que as coisas aqui da história da humanidade não se engrenam, né? Não dá certo, parece que passa um pouquinho de tempo e as coisas começam a dar problemas de novo. E logo depois, aí nós estamos lá no capítulo 11 de Gênesis. Mais uma vez, a humanidade se rebela contra Deus. E aí nós chegamos numa outra história, a história da Torre de Babel. Se você não se lembra muito bem da história da Torre de Babel, vou fazer um resumo rápido aqui para vocês. Aqueles homens e mulheres, eles queriam que seus nomes ficassem famosos. Eles queriam ser conhecidos, eles queriam ser pessoas influentes da época. Eles queriam seguir a sua autonomia. Eles não queriam seguir o mandato de Deus, que era crescer, se multiplicar e povoar a terra, não. Eles constroem uma cidade para que eles pudessem ficar ali todos juntos. Eles não querem povoar a terra, eles querem ficar ali, naquele lugar todos juntos. Eles não querem obedecer às ordens de Deus. E nesse tempo, todo mundo falava uma mesma linguagem. E lá na Torre de Babel, Deus vem e confunde todas as línguas. As pessoas já não se entendiam mais, as pessoas já não conseguiam mais viver juntos, e aí eles são obrigados a cada grupo seguir para algum lugar e se espalhar sobre a terra. Essa é a origem da história bíblica. E aí chega no ponto que eu quero conversar com vocês. Nessa história, Gênesis 12, aparece a história de um homem, esse homem chamado Abraão, e eu quero ler com vocês apenas os três primeiros versículos de Gênesis 12. Diz assim a palavra de Deus, estou esquecendo de mudar aqui, né? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você, Abraão, uma grande nação. Eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei ou julgarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O papel de Abraão na história bíblica é consertar toda a confusão causada por Adão e Eva. Nós vemos aqui um contraste com as notícias de maldição, de distanciamento que eu contei para você aqui na história da humanidade. O homem sempre querendo se rebelar contra Deus, ter autonomia de Deus. Agora Deus chama um homem e dá para ele a bênção e a reconciliação que nós acabamos de ler nesse texto. Em resposta ao pecado apresentado ali na Torre de Babel, onde aqueles homens e mulheres queriam ser famosos, onde aqueles homens e mulheres não queriam obedecer a Deus, Deus, mais uma vez, toma a iniciativa de ir em direção à humanidade. Deus vai até Abraão e chama Abraão para ser a pessoa a consertar toda essa história. Eu confesso para você que quando eu li essa história, eu penso assim: quem é esse Abraão? Abraão deve ser o melhor ser humano que existia da sua época. Ele devia ter aqui em algum lugar tatuado, né? Não é verdade? Sim ou não? O selo do Inmetro. selo de qualidade, era o melhor ser humano de sua época. Vocês não imaginam Abraão assim? Para Deus chamar esse homem? Vou contar para você quem é Abraão. Abraão é filho de um homem chamado Terá. Ele vinha da linhagem de Sem. Sem é um dos filhos de Noé. Ele tinha uma vida nômade. Sabe por quê? Os seus pais eram adoradores de um deus chamado Sin, o deus Lua. E para estar sempre próximo do deus Lua, eles viviam viajando para estarem cada vez mais próximo desse deus. Terá e sua família, ou seja, o pai de Abraão e toda a sua família, eles viviam em um contexto de idolatria. Esse era o pai de Abraão. Abraão se casa com uma mulher chamada Sara, Sarai, que depois é transformada para Sara, mas Sara é o nome mais conhecido. E aqui tem algo que nós precisamos destacar: Sara era estéril. Ela não poderia ter filhos. Esse é o representante que Deus escolhe e lhe dá a promessa de que a bênção, a harmonia da criação que Deus fez serão restauradas. É esse homem que vai abençoar todas as nações. E aqui nós temos o chamado de Abraão. Deus chama Abraão para deixar o seu país. Seu país era Ur. Para deixar o seu povo. Para deixar a casa do seu pai e ir para um lugar. Para uma terra que ele não sabia. Deus ia mostrar para ele. Esse para mim é um chamado extremamente radical. Se eu convidar você, Felipe, ó, sai aí, Felipe. Deixa tudo que você tem aqui e vai para algum lugar. A hora que você estiver indo, eu falo para você onde você vai. Você iria, Felipe? Eu também não. Nós estamos vivendo no século 21, né? Temos aí diversos recursos de tecnologia. O Ener vai para o México e eu quero falar com o Ener a hora que for, né, Ener? Eu ligo lá para você e falo com você. A hora que for. Você tem que me atender, hein, cara? Mas a gente tem essas comodidades. Se eu ganhar a passagem lá para o México, eu pego aí o avião e vou. Chego lá no mesmo dia. Não chego no mesmo dia lá? No mesmo dia. Mas não é fácil deixar o país e ir para um outro país, é? Não é. Nós temos aqui diversas pessoas que deixaram um país e mudaram para um outro país. Não é fácil. Agora, pense em Abraão, com os recursos da época que tinha. Ele tinha que abandonar tudo o que ele conhecia, a sua família, o seu lar, o seu país, a sua tribo, aquilo que ele estava acostumado, e ele ia por uma jornada que seria longa, seria incerta, para um destino no mínimo misterioso. Abraão, ele é convidado a abrir mão de todos os símbolos de segurança e de autonomia que os construtores da Torre de Babel estavam buscando. Ele é convidado a abrir mão de tudo para que ele deixe Deus agir e direcionar a sua vida. E esse homem abre mão de tudo. Para Abraão, o que é essencial é a confiança. Para Abraão, a confiança é a marca daquilo que é essencial. E eu achei uma frase belíssima do pastor Michael Gorin. Ele disse o seguinte: só depois do rompimento com o passado, Abraão tinha que deixar o seu jeito de viver, deixar a idolatria, deixar os seus pais, deixar o seu país, deixar tudo aquilo que dava segurança. Só depois que ele deixasse tudo no passado, é que ele poderia dar o primeiro passo para uma caminhada rumo ao futuro. Você pensou bem nessa frase? Você já teve em alguma situação na sua vida que você teve que romper com o passado? Que você teve que deixar coisas que talvez você fez e você se arrependeu, talvez coisas que fizeram com você, coisas que você passou, mas você tem que deixar no passado, porque só deixando essas coisas no passado, você pode começar uma caminhada rumo ao futuro. Porque se você não deixar essas coisas para o passado, você vai conseguir viver o futuro? Não. Não. É impossível. E eu acho que isso se encaixa muito bem com o que a gente está vivendo hoje. Nós estamos aqui no nosso primeiro encontro. Gente, pode ser que vocês tenham falado para me agradar, mas para a maioria das pessoas, ou para todas as pessoas que eu conversei, o que você achou do prédio novo? Nossa, Neto, é muito bom, tem muita coisa que dá para a gente fazer. E eu falo por mim, e os meus líderes que caminham comigo sabem como foi difícil a gente deixar algumas coisas no passado. Como é difícil a gente romper com aquilo que nos dá conforto, que nos dá facilidade. Eu não sei se já aconteceu com alguém aí, mas eu, às vezes vou sair de casa e eu erro o caminho, porque eu estou acostumado a ir lá, num outro lugar. Quando você troca de emprego, não acontece isso? Você liga o piloto automático, esses dias mesmo cancela, esqueceu de falar para ele entrar na entrada certa, nós passamos, vamos embora. Você também é um mau copiloto, né, cara? Terrível, terrível. Mas para a gente caminhar para o futuro, nós precisamos romper algumas coisas do passado. Abraão rompeu uma vida de idolatria, de politeísmo, para dar os primeiros passos como representante histórico de uma vida de monoteísmo, um único Deus, o nosso Deus. Abraão abandonou a sua terra, abandonou o seu povo, abandonou sua cultura, abandonou sua religião. Abraão obedeceu a Deus quando não sabia onde, desculpa, quando não sabia onde, nem como, nem quando, nem porquê. E é nessa hora que eu olho para Abraão e falo assim: eu preciso ser um pouquinho como Abraão, porque é difícil a gente não saber onde, a gente não saber como, a gente não saber quando, e a gente nem saber o porquê, e a gente dá o primeiro passo de fé. Mas o que era essencial para Abraão? Essa é a frase que você não pode sair daqui sem saber: a confiança. A confiança na sabedoria de Deus. Ele confiava que Deus iria guiá-lo, e ele pega a sua esposa, ele pega o seu sobrinho, porque o sobrinho já tinha ficado órfão, seu pai tinha morrido, ele pega a sua esposa, seu sobrinho, e ali a sua família ampliada, que naquele tempo eles viviam meio que juntos ali, né? e eles partem. Você nunca pensou qual é a intenção de Deus com tudo isso? Você passa por situações que você se pergunta: Deus, por que tudo isso? Deus aqui chama um homem, mas será que Deus está limitando o seu foco para Abraão e esquecendo de toda a humanidade? Não. E aí a gente volta para os três versículos que nós lemos. Deus tem um plano, e o plano de Deus é extraordinário. O plano de Deus é fazer de Abraão um grande povo. O plano de Deus é abençoar Abraão. O plano de Deus é fazer Abraão famoso. O plano de Deus é tornar Abraão uma bênção, mas não um recipiente de bênção que vai ter bênção, bênção, bênção. Não, ele vai ser bênção para abençoar as outras pessoas. O propósito de Abraão é abençoar todos os povos da terra. Esse é o plano extraordinário de Deus. Você lembra da Torre de Babel? O que que os povos queriam? O que que aquelas pessoas queriam? Elas queriam fazer o seu nome famoso. Eles queriam ser famosos, eles queriam ser grandes, eles não queriam seguir as orientações de Deus. E eles rejeitam ali a vontade de Deus. Eles escolheram fazer as coisas do seu próprio modo. Agora, nessa história de Abraão, Deus promete que vai engrandecer o nome de Abraão. Deus promete que vai fazer de Abraão uma grande nação. A gente não vai dar tempo da gente trabalhar todos os contextos, mas naquela época, ser uma grande família dava status, dava poder, dava segurança. A gente não vai conseguir chegar a todos os detalhes, mas você precisa ter isso em mente. Os prêmios, os troféus que o povo de Babel lutavam para conseguir, fama, segurança, herança, futuro, são dados de presente a Abraão, são dados por Deus. Essa é a resposta de Deus para o que deu errado com a sua criação. Por meio de Abraão, Deus trará à existência uma nação chamada Israel, que deverá ser o próprio povo de Deus, para que as pessoas ao redor, para que o mundo olhe para Israel. Não esse Israel de hoje, tá, gente? Tá? É o Israel lá do passado, tá certo? Tá, que hoje o Israel de hoje somos nós, a igreja, o povo escolhido de Deus. Deus escolhe esse povo para que as pessoas aí fora olhem para nós e falem assim: é desse jeito que eu quero viver. Que as pessoas olhem para o Rafa lá no trabalho e falem assim: o Rafa tem algo diferente. É desse jeito, eu quero conhecer mais desse Rafael, como ele lida com as situações. É para isso que Deus chamou o povo. E por meio desse povo, Deus vai abençoar todas as nações. Todas as nações. Não só, eu não sei como que Israel é chamado lá. Nossa, é República Federativa do Brasil. Israel, não sei, devia ter pesquisado, né, gente? Quem souber aí, manda pra gente. Mas o que que é essencial em toda essa história? A confiança. Nos começos ou nos recomeços, a confiança em Deus é o essencial. Nós estamos recomeçando hoje, É um marco extraordinário na nossa história. E o que nós, como comunidade, como liderança, como membros dessa comunidade, como pessoas que estão em casa ouvindo essa mensagem, confiança tem que ser a marca da nossa vida, da nossa igreja, daquilo que a gente faz. É certo que nessa caminhada, nessa jornada, a gente pode se perder, a gente pode tropeçar, a gente pode vacilar, a gente vai dar algumas mancadas, assim como o próprio Abraão deu. E eu não estou falando algo de tão distante. Se você lê o capítulo 12, eu convido você a ler a história de Abraão, que é um dos homens mais famosos aí da Bíblia. O que, que acontece com Abraão aí a partir do versículo 13? 10 versículos depois, poucas linhas depois, olha o que Abraão faz. Aquele homem que é chamado por Deus, que é corajoso para romper com o passado, para dar os passos no futuro, ele enfrenta uma fome, ele enfrenta momentos difíceis, ele chega no Egito, e olha o que ele faz. Opa, não tenho esse versículo aqui. Ele oferece e fala para sua esposa para que ela diga que é irmã dele. Abraão mente descaradamente. Ah, mas ele e ela era meio irmã, porque era um meio parente. Espera aí, ou é ou não é, gente. Não dá para ser meia verdade, não dá para ser meia mentira. Sara era esposa de Abraão, e por causa dela ser bonita, por causa que ela ia chamar atenção lá no Egito, Abraão, ele tem a coragem de dizer para ela assim: diga que é minha irmã, para que me tratem bem, por amor a você, a minha vida seja poupada por causa da sua. Espera aí, gente, é outro homem esse Abraão, não pode ser aquele mesmo que deixou tudo. Não. Abraão era um ser humano que acertava e errava, como eu e você. Abraão é um ser humano que deu os seus deslizes. Abraão era um ser humano como eu e você, que vira e mexe das nossas cabeçadas aí no dia a dia. Abraão foi movido aí pelo medo e pelo temor de perder a sua vida, pelo medo e o temor. Será que ele esqueceu da confiança que ele tinha em Deus? Será que ele esqueceu das promessas que Deus tinha acabado de falar para ele? Mas o que ele fez? Ele se acovardou e mentiu. Para proteger quem? A sua vida. Para se proteger, ele mente. Como eu e você fazemos algumas vezes. Mesmo nessas horas, eu e você somos convidados a voltar às nossas origens. Abraão, que era um homem temente a Deus, eu acho que algum tempo depois, veio na mente dele a seguinte pergunta: por que que eu saí da minha terra? O que que é essencial para a minha caminhada? O essencial para a caminhada é a confiança. Eu e você precisamos confiar em Deus. Eu e você, mesmo diante das situações mais difíceis que nós podemos enfrentar, nós precisamos confiar em Deus. Lá no Novo Testamento, Paulo escrevendo e falando de Abraão, que mesmo contra toda a lógica humana, Abraão confiou, creu e seguiu. Mas nós vemos que ele pisou na bola. Mas isso é muito bom, porque mostra que eu e você somos parecidos com Abraão, que mostra que eu e você temos características iguais às pessoas que Deus chamou lá na Bíblia, e estão na Bíblia. Então, se Deus usa pessoas como Abraão, Deus usa pessoas como eu e você. Mas o que a gente nunca pode se esquecer é que a nossa confiança não pode estar na nossa força, no nosso intelecto, no nosso dinheiro. A nossa confiança tem que estar em Deus. Parece que essas promessas aqui que Deus faz são pessoais, são para Abraão, mas não. As promessas que Deus faz aqui são para todas as nações. Deus não se esquece dos seus propósitos para todas as nações do mundo. As palavras aqui que tem a ver com bênção ou abençoar, nós vemos aqui que 5 vezes essas palavras aparecem aí nesses 3 versículos. Deus está aqui na sua conversa com Abraão, afirmando que ele continuará agindo para restaurar o seu propósito, para abençoar tudo o que ele criou. E Abraão será apenas um instrumento para a restauração divina para o mundo. Por meio de Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Deus usa um homem, Deus usa uma nação, Deus usa a sua igreja, Deus usa movimento para o seu propósito, que é trazer a bênção redentora à criação. E essa promessa divina a Abraão é a resposta de Deus ao pecado que corrompeu toda a criação. Deus está falando para Abraão: eu vou restaurar toda a criação. Se vocês aguentassem aí mais umas 3 horas, eu ia chegar até Jesus, ia falar da redenção, mas vocês não vão aguentar, né, gente? Tô encerrando já, tá? Mas tem um ótimo livro, se você quer saber a história, chama O Drama das Escrituras, né? Que conta toda essa história. Muito bom, por sinal. A história redentora do mundo começa com o chamado de um homem, um ser humano, cheio de deslizes, com seus medos. Esse é Abraão. E isso fica claro desde o início, desde o momento que Deus chama, logo em seguida Abraão faz o que ele faz. Mas o que fica claro é que Deus chama um povo para ser missionário, ou missional, se você prefere. Deus chama um povo para que lá no trabalho você compartilhe o Evangelho de Jesus, para que lá na escola você possa apontar para Jesus nas situações difíceis. Esse é o povo que Deus chama. Deus chama um povo para ser canal de bênção para as outras pessoas. Isso é mais uma essência da comunidade. Essa é mais uma essência da movimento. A movimento existe para ser canal de bênção aqui em Americana, ou agora em qualquer lugar através da internet. E aí, se você quiser ler o capítulo 15, 16 e 17, você vai ver que Deus faz uma aliança com Abraão. Deus tem um relacionamento muito especial com Abraão, que é chamado de amigo de Deus. Deus promete que a recompensa de Abraão será muito grande. Abraão pergunta: mas Deus, como que vai ser possível? Como que eu vou ter filhos? Como que eu vou herdar essa bênção se a minha esposa não pode me dar descendentes? Como que a minha família vai ser tão numerosa como as estrelas do céu? E aí Deus fala para ele que ele vai ter essa família, que eles vão ficar presos por 400 anos, olha só, 4 gerações. Eles serão estrangeiros durante esse tempo, mas um dia eles vão herdar a terra prometida. E aí, Abraão, quase 100 anos, a esposa, quase 90 anos. Ele chega e conversa com Deus. Deus, será que vai acontecer mesmo tudo isso que você me prometeu? Então Deus inicia uma cerimônia. E eu vou terminar com esse texto. A cerimônia de aliança. Nessa cerimônia, Deus orienta Abraão a cortar alguns animais no meio e separar esses animais, para que haja um corredor entre esses animais. Esse tipo de aliança era comum na época de Abraão. Então Abraão conhecia que toda vez que alguém, ao invés de assinar um contrato e reconhecer firma num cartório, eles faziam esse tipo de cerimônia, certo? Se aquela pessoa que passasse no meio daqueles animais não cumprisse aquele contrato, olha que coisa boa, né, doutora? O que, que ia acontecer com a pessoa? Ela seria cortada ao meio. Então Deus pede para Abraão separar esses animais ao meio. E Deus passa por meio de uma tocha ali de fogo no meio daqueles animais cortados. E nessa cerimônia, Deus deixa claro que se ele não for fiel à sua promessa, ele vai ser dilacerado membro por membro, como esses animais estão ali dilacerados. Deus faz uma aliança com Abraão. Mesmo sendo amigo de Deus, tendo um relacionamento íntimo com Deus, Abraão continua tendo seus deslizes, continua não confiando plenamente em Deus. Abraão, ele precisava aprender a confiar em Deus, apesar das circunstâncias, apesar de tudo estar sendo desfavorável ao que ele imaginava. Mas o que tem a favor desse homem, Abraão, é que às vezes ele confia de verdade. Ele tem a coragem de dar o primeiro passo, que muitas vezes eu e você não temos essa coragem. Essa história é magnífica, de Abraão e Sara. Essa história mostra para a gente como é difícil a gente ter essa plena confiança em Deus. Deus fez promessas extraordinárias a Abraão e a Sara. Deus falou que eles teriam muitos filhos. E lá na velhice, chega Isaac, o filho da promessa. Abraão, com quase 100 anos de idade, com os diversos testes de fé, e ele passa por um teste que deve ter sido o mais difícil, que era levar o seu filho e devolver o seu filho para Deus. E eu não vou falar dessa história porque eu não aguento, aí eu vou chorar, então eu não vou. Leia lá Gênesis 21, que conta essa história. Mas Deus, na hora que Abraão ia matar o seu filho, Deus para com aquela história e provê ali um carneiro. Mas o que eu e você temos que aprender é que nós não devemos subestimar quão difícil deve ser confiar em Deus. Está acabando minha energia aqui, tá, gente? Deixa eu passar para o versículo aqui. É para eu terminar mesmo, né? Já até último slide, gente. E aqui a gente vê a aliança que Deus faz com Abraão. E Deus aqui reafirma a Abraão as suas promessas. Deus diz assim: juro por mim mesmo, que por ter feito o que fez, não negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias, a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra. Nós, moradores de Americana, moradores de Santa Bárbara, Sumaré, Nova Odessa, somos abençoados, porque Abraão confiou em Deus e deu os passos que devia ter dado. Abraão foi desafiado a sair da sua terra, ir para um lugar que ele não conhece. No caminho ele se perdeu, deu as suas mancadas, seus deslizes, mas ele não esqueceu a sua origem. Ele sabia o que era essencial. Essencial para Abraão era confiar em Deus. Se Deus diz para você seguir um caminho, mesmo que você desconheça, mesmo que você não saiba onde esse caminho vai chegar, confie, porque o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. Nós, há movimento, estamos recomeçando hoje a nossa jornada, por isso que nós estamos aqui pensando nas marcas daquilo que é essencial para continuarmos a participar da missão de Deus, para continuarmos a ser uma igreja missional, a ser uma igreja que apresenta Jesus Cristo como o único Salvador. A nossa origem é a confiança na sabedoria de Deus. O que nos direciona, o que nos impulsiona, o que nos mostra a direção é a confiança em Deus. Por isso que eu quero convidar você que está aqui, que está em casa, a orar por nós, a orar por nós pastores, por mim, pelo Lucas, pelo Saulo, pelo Enner, pelo Mazão, pelo Tiago, pelo Bruno, para que a gente continue sendo sensível ao direcionamento de Deus, para que a nossa comunidade nunca se esqueça das marcas essenciais para uma igreja que quer seguir a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus também encha o seu coração de confiança, que você se identifique aí como Abraão, não só nas vaciladas, mas também nos passos de coragem. Que Jesus e o seu Espírito Santo encha o seu coração, para que você continue sendo confiante em Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos aprender com a tua palavra. Nós queremos confiar cada dia mais no Senhor, mas também reconhecemos que para confiar, a nossa fé será testada. Nós passaremos por momentos onde nós teremos que dar aquele passo, que a gente não sabe aonde vai chegar, como vai ser, nem para que vai ser, que a nossa confiança não esteja nas nossas estruturas, no nosso poder de influência, no nosso dinheiro, nas nossas habilidades, mas que a nossa confiança esteja no Senhor. É isso que nós pedimos. Continue abençoando a movimento, que a gente seja um canal de bênção para a nossa cidade, para a nossa região, aonde quer que o Senhor leve cada um dos membros aqui da nossa comunidade. Pedimos que o Senhor cuide das nossas queridas irmãs que estão aí prestes a dar à luz aos seus filhos. Cuida da Rafa, cuida da Tábita. Abençoa também a nossa pequena Bela, que ela continue se desenvolvendo a cada dia. Abençoa, Senhor, o Ener, que vai voltar lá para o México, que nós possamos ser família estendida e abraçar os meninos e a Mariana. Cuida, Senhor, dos nossos projetos. Abençoa, Senhor, para que a nossa comunidade continue firmada no Senhor. Agradecemos por esse recomeço. Agradecemos porque nós sentimos o teu cuidado, teu amor e a tua direção. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.